Nós vamos conversar agora com o Dirceu Espirafico, deputado federal aqui da região, sobre a volta aos trabalhos e as perspectivas para este segundo semestre que já está em curso. Deputado, obrigado por atender a CBN. Bom dia.
Bom dia. Uma satisfação estar falando da CBN aí, atendendo aí toda a região oeste do Paraná. Estou à sua disposição.
Em relação à volta aos trabalhos após o recesso parlamentar, o senhor já está em Brasília, é isso?
Estou em Brasília e nesse momento a gente já está participando de uma reunião da FPA, Frente Parlamentar de Agricultura, justamente discutindo os principais temas pendentes que temos aí relacionados ao agronegócio e aos interesses nacionais que estarão pautados agora no início desse segundo semestre. São muitos temas importantes e muito delicados, inclusive, que mexe com toda a economia e que mexe de modo especial com algumas atividades específicas que nós temos que ter um cuidado todo especial para que nós não possamos inviabilizar alguns setores.
E a gente já começa então falando sobre esse assunto. Quais são alguns desses temas e o que o senhor espera que possa acontecer a partir de alguns encaminhamentos que o senhor defende, por exemplo?
Bom, em primeiro lugar, nós temos o ADI 5322, ele altera a lei dos motoristas. Isso é um problema muito sério, porque da forma que foi feita essa alteração, vai praticamente aumentar no mínimo em 30% o valor dos fretes. É uma lei assim, bastante rígida, que não cabe na nossa atual situação. Então é um trabalho muito grande que nós temos aí para modificar essa lei do motorista, que realmente está sendo implantada aí e não vem de acordo com os interesses do agronegócio, não vem com os interesses das empresas, não vem interesse nem mesmo dos próprios motoristas, porque seguindo todas essas normas que estão sendo exigidas, vai aumentar o custo excessivamente do frete e hoje já está praticamente inviabilizando muitos setores em função do frete. Então esse é um dos temas. Outro tema também que nós estamos aí nos preocupando muito é, de modo especial, em todas as regiões do agronegócio brasileiro, é o trânsito de máquinas agrícolas que transitam pelas rodovias, é o PL 3599 de 2023. Então nós temos que achar uma saída, uma solução. A FPA aí, através dos membros aí, os parlamentares, estamos tentando um contato com a Denatran para que a gente possa realmente achar uma saída, porque é inviável continuar, e hoje a Polícia Rodoviária Federal, cumprindo a sua obrigação, está multando todos os agricultores que transitam com máquinas agrícolas pelas rodovias. Então, esse também é mais um tema importante. Além disso, nós temos um outro tema aí que está sendo muito discutido e também é em cima de um PL, que é o PL 1548 de 2022 ainda, que é sobre o farelo de milho. Precisa que o farelo de milho receba o mesmo tratamento tributário do farelo da soja, porque senão vai acabar inviabilizando também a utilização do farelo de milho na ração animal e cada vez dificultando mais, aumentando o preço e assim por diante. E um tema que está muito em voga aí em toda a nossa região é o PL 658 de 2021 do bioinsumos. Também um tema que está sendo tratado, vai ser discutido agora. E o PL 1189 de 2023, para tentar assustar o decreto 11.615 de 2023, que trata especificamente do porte de armas e uso e o porte de armas. Então, aí na nossa região, a preocupação está muito grande com os clubes de tiro, com a segurança nas propriedades rurais. Então, é um tema que nós também estamos tratando aí no início agora desse segundo semestre. E o último tema aí que também é interessante e importante é a conclusão da reforma tributária. Reforma tributária foi votada na Câmara, está sendo discutida e será votada no Senado. E nesse momento é importante que se faça algumas correções que às vezes não foi possível fazer na Câmara no primeiro momento. E nós estamos falando com os senadores, negociando para que eles realmente tomem cuidado. Um item dentro da reforma tributária é o CTMD, que é a questão da transição da herança, que ficou aí que a alíquota pode ser variável, e eu acho que não pode ser variável, ela tem que ser fixa, senão vai dar muita distorção de um estado para outro, e também vai ter muita distorção de valores. Então, são itens que nós estamos trabalhando agora nesse início do segundo semestre.
Falando sobre a reforma tributária, o senhor está confiante que esses ajustes serão feitos agora no Senado? A gente pode observar os prefeitos se manifestando revoltados, de certa forma, os governadores, nem tanto, a concentração, dando um poder maior para o governo federal. Os prefeitos foram os que mais reclamaram, é isso, né, deputado?
É, exatamente, mas em compensação da oportunidade que nós votamos aqui na Câmara dos Deputados, a Associação Brasileira dos Municípios, através dos seus representantes, apoiaram que nós votássemos daquela forma e que as diferenças que ainda poderiam existir seriam sanadas agora no Senado. A Associação dos Municípios está trabalhando nisso e com certeza será achada uma solução agora no Senado. No Senado, a reforma tributária foi para uma comissão especial. Eu acredito que ela já está concluindo o seu trabalho para que realmente possa vir para o plenário com urgência para ser votada essa reforma. A reforma tributária é um anseio do Brasil há mais de 30 anos. Em todos os governos passados, tentou-se votar a reforma tributária e não se conseguiu. Eu lembro muito bem que no período que ainda do Fernando Henrique Cardoso, nós tentamos, eu já era parlamentar naquela época, tentamos votar a reforma tributária, chegou no dia da votação, houve um requerimento de adiamento de votação e nunca mais foi votado. E assim por diante. E nos outros governos, Lula, Dilma, também foi, no governo Temer, também quase que chegamos a votar, aí houve aquele episódio lá da gravação do Joel Batista, lá e parou 8 meses as atividades aqui no Congresso, também não foi votado. E nesse momento, essa reforma tributária não é do governo atual, não é do governo passado, é uma reforma do Brasil. O povo tem que entender que é uma reforma necessária. A tributação no Brasil está antiquada, nós estamos aí nos piores países do mundo em matéria legislativa de tributação e precisa ser corrigida. E essa lei que nós votamos, ela não foi iniciada agora nesse governo. Ela foi iniciada em 2019. Ela não é do governo atual. Ela é de um parlamentar, do deputado Baleia Rossi, que é o autor, com mais 170 assinaturas, que deu entrada em 2019. Veio sendo discutida desde aquela época e chegou um momento que tinha que ser votado. E foi votado, evidentemente, com a possibilidade da Câmara, do Senado, que é a Casa Revisora, de fazer as correções necessárias. E depois ela voltará ainda para a Câmara para a nossa última votação.
Vamos acompanhar os desdobramentos em relação à reforma tributária agora no Senado. Estamos conversando com o deputado federal Dilceu Esperafico, do PP. Deputado, o senhor falava sobre o campo. Há insegurança ainda grande no que diz respeito ao campo? A gente pôde acompanhar também algumas ameaças, algumas invasões. A situação agora está um pouco mais tranquila ou o campo está ainda bastante inseguro?
Não, o campo ainda está muito preocupado. A prova é que nessa semana o próprio MST acabou invadindo uma unidade da Embrapa, onde que se produz pesquisa, se prepara muitos produtos para que se desenvolva a nossa agricultura. Então é preocupante, sim. E além disso, também no estado de Goiás, é uma invasão de uma área do INCRA. Então, pode ver que é um movimento aí que não tem coordenação, não tem CNPJ, é um movimento que ninguém fica responsável, mas é um movimento muito perigoso que nós temos que combater. Existe a CPI, fora das invasões de terra, eu não fiz parte, não houve espaço para a gente participar, porque é limitado o número de pessoas por cada partido, e, evidentemente, esperamos que haja uma solução mais adequada para coibir essas invasões de terra e também todos nós, parlamentares, ninguém é contra a reforma agrária. Só que tem que ser uma reforma agrária coordenada e não com invasões de terra. Invadir a terra é totalmente errado, porque nós temos que respeitar o direito à propriedade privada.
Está em andamento a CPMI do 8 de janeiro, dos atos de 8 de janeiro. Como que o senhor vem acompanhando?
É uma CPMI muito importante. Eu acho que ela tem que avançar mais rapidamente, porque está havendo muita obstrução nas convocações. A justiça está protelando muito, dando muito direito para as pessoas que têm que depor, e isso está dificultando aí para chegar à verdade. Mas eu acho que é uma CPMI muito importante, porque ela tem que esclarecer a verdade daquilo que aconteceu. Eu, na minha opinião, aqueles presos 2.000 e poucos presos, e ainda tem 200 e poucos ainda que estão presos, foram presos injustamente, ilegalmente, de uma forma arbitrária, de uma forma como se fosse na época do nazismo, lá onde se prendia todo mundo, independente se estava devendo ou não. Eu acho que isso foi um erro da justiça, um erro que está sendo cometido com os patriotas brasileiros, e isso tem que ser reparado. E a CPMI tem a obrigação de chegar a uma conclusão, de lembrar e fazer justiça com essas pessoas que foram presas e realmente fazer com que os culpados sejam punidos. Aí tem que ver quem são os culpados, ninguém quer que o culpado não seja punido, mas não podemos punir indistintamente aqueles que simplesmente estavam fazendo um ato de protesto que é legal e é visível dentro da Constituição.
O senhor não tem dúvidas de que tem havido exageros em relação a essas pessoas que seguem presas?
Não, exatamente. Eu achei um absurdo prender pessoas indistintamente, sem nenhuma acusação, sem nenhum fato concreto de terem cometido algum crime. Isso realmente é anticonstitucional e, infelizmente, quem que tinha que cuidar disso, que seria o próprio Supremo Tribunal Federal, é que está fazendo essa barbaridade com essas determinações.
Em relação aos números da economia, gostaria de ouvi-lo também, deputado. Estamos conversando com o deputado Dilceu Esperafico, aqui da região Oeste, mais precisamente de Toledo. A gente tem observado que os indicadores econômicos, eles são bons. O PIB, por exemplo, em crescimento, se fala num crescimento do PIB neste ano de 2,5%, o dólar em queda, nota de crédito do Brasil positiva, alguns números, a própria inflação também em queda. A gente vai ter amanhã a reunião do Copom, deveremos ter uma redução da taxa de juros, que hoje é de 13,75%. Os indicadores estão aí numa direção positiva.
Quanto a isso aí, é a produção brasileira, é a força do povo brasileiro, mas em compensação, o governo não está fazendo sua parte, porque somente nesses primeiros 7 meses de governo, temos um déficit de 40 e tantos bilhões de reais. E isso vai chegando no final do ano, vai chegar a um número assustador de déficit público, que automaticamente vai voltar a gerar inflação, vai ter que voltar juros e assim por diante. Então, se o governo não estancar esses gastos excessivos e não tiver um controle fiscal, nós vamos entrar numa recessão muito pior no futuro.
O senhor não tem boas perspectivas, então, de acordo com as decisões que estão sendo tomadas pelo governo federal?
Não, se não houver um controle de gastos, nós não temos perspectiva no futuro, porque nós não podemos continuar com o país com todo semestre com déficit volumoso. Nós precisamos ter um país que tenha um controle fiscal, que tenha, no mínimo, que não haja déficit, que haja um equilíbrio. O final do governo passado entregou o nosso país com 57 bilhões de superávit no final do ano. E hoje nós já estamos com 44 bilhões de déficit. E isso realmente é uma forma que não há controle fiscal.
O governo tem defendido, o governo de esquerda, o governo do PT, o governo do Lula, gastos públicos para movimentar a economia. Não é bem assim, deputado?
Não, ajuda a economia é produzir, que ajuda a economia é fazer com que haja mão de obra para todo mundo esteja empregado e haja rentabilidade para todos. Isso sim que fomenta a economia. Agora, gastar pura e simplesmente, aparentemente fomenta a economia, mas por outro lado está gerando um déficit público que é muito pior.
Eu observo aqui no WhatsApp da CBN várias mensagens de ouvintes fazendo perguntas e com algumas observações também. Eu gostaria que o senhor falasse, deputado, a respeito da segurança jurídica no país. O senhor falava sobre o STF, a gente observa aqui várias críticas também, algumas posições do STF, que de vez em quando, segundo aqui alguns ouvintes, tem feito o trabalho do executivo, do próprio legislativo, tem avançado muito algumas fronteiras, segundo algumas observações aqui dos nossos ouvintes. O senhor fez críticas também ao STF. O senhor vê alguma insegurança, alguma ameaça à democracia, aparelhamento? Tem aqui, ontem a gente comentava aqui sobre o IBGE, não é? O Márcio Pottmann foi indicado pelo presidente, até a Tebet não estava sabendo, parece que não gostou muito, o próprio Haddad também, enfim, muitas críticas em relação ao economista Márcio no IBGE, alguns dizendo que de repente ele pode até alterar alguns números ou mexer de alguma forma, mas a gente sabe que o IBGE é um órgão sólido. O senhor acha que alguma coisa pode surgir no sentido da gente perder as reais situações que são verificadas no Brasil em relação à democracia? Em algum momento ela está ameaçada?
Olha, eu não digo que ela está ameaçada, mas ela não está consolidada como devia estar. Hoje é muita interferência entre os poderes. Os poderes têm que ser harmônicos, porém independentes. E hoje não existe isso. O Supremo Tribunal Federal legisla, executa e faz a justiça. Então, há uma inversão de valores. Então, nós não podemos mais dizer que estamos com uma democracia perfeita, uma democracia estabilizada. Porque quando não há harmonia entre os poderes, há um risco muito grande. E aquilo que nós sabemos, a instabilidade jurídica, ela está à prova de qualquer momento aí que você ouve. Cerceamento de expressão, parlamentares sendo caçados, assim, coisa que realmente preocupa, sim, com a segurança de nós termos uma democracia sólida. Em democracia sólida isso não acontece. Então eu acho que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, mas de modo especial por culpa do Supremo Tribunal Federal.
Tem observações aqui também em relação a armas. O senhor falava, e a gente tem observado pessoas fazendo críticas aqui, de que estariam retirando as armas de pessoas do bem, favorecendo ou permitindo que pessoas mal intencionadas continuem agindo. Talvez não seria bem assim, não é? Claro que há um combate também à criminalidade, mas o senhor entende que quando o assunto diz respeito às armas, o encaminhamento que está sendo dado agora pelo governo não é o mais correto.
Com certeza absoluta. Eu acho que hoje qualquer propriedade rural tem o direito de ter sua arma para ser a defesa da propriedade, a defesa da vida, das famílias, assim por diante. E da forma que os decretos cada vez estão vindo, estão cerceando cada vez mais essa possibilidade de se manter. E a nossa preocupação é que primeiro se toma um direito de um tipo de arma, depois do porte, depois do transporte e depois vão acabar querendo recolher novamente as armas. Então eu realmente acho que nós temos que trabalhar em cima desse PL para que nós possamos derrubar esse decreto ou pelo menos alguns itens do decreto baixado pelo ministro da Justiça junto com o presidente da República, para que nós não possamos acabar com o direito que foi conseguido no passado aí de ser possuidor de arma, transporte de arma e assim por diante. Mesmo os clubes de tiro, os CACs, estão aí impedidos aí de executar suas atividades dessa forma que está sendo colocado. E outro item também que está sendo dentro desse decreto é as distâncias que precisa estar um clube de tiro de qualquer outra atividade. Praticamente nas grandes cidades isso acaba inviabilizando qualquer clube de tiro. No interior, onde as cidades são pequenas, ainda há possibilidade de ter fora do perímetro urbano a instalação dos clubes. Mas num grande centro, por exemplo, como São Paulo ou qualquer capital, não há possibilidade que os clubes de tiro saiam fora do perímetro urbano. E então, são coisas que esse decreto está ferindo assim, o direito de liberdade das pessoas e nós queremos ver se isso nós possamos corrigir. Não digo talvez derrubando todo o decreto, mas tirando alguns itens que realmente são incompatíveis com a nossa realidade.